Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Shushu, beleza!
Três em um, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde, você sabe muito bem, esse horário é hora do nosso 3 em 1 aqui na Jovem Pan News, até às 6, contando muito com a sua audiência, com a sua companhia por aqui. Nós analisamos neste programa os principais fatos e as notícias políticas mais relevantes do dia para te deixar bem informado, como sempre. Eu começo com a polêmica do mês. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, intimou o deputado federal Daniel Silveira a se explicar em até 48 horas... sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas a ele, como a que obrigava a utilizar uma tornozeleira eletrônica. Segundo a defesa do parlamentar, ele está sem o equipamento porque a tornozeleira já estava descarregada desde o dia 17 de abril. A ministra Rosa Weber, também do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre o indulto concedido ao deputado Daniel Silveira em até 10 dias. Paulo Faria, advogado do deputado, durante participação ontem no programa Direto ao Ponto, aqui da Jovem Pan News, programa do nosso querido Augusto Nunes, declarou que, depois da graça presidencial, Daniel Silveira é um homem livre. Abre aspas, quem diz o contrário tem que reestudar a Constituição Federal. Fecha aspas, foi o que esclareceu o advogado do parlamentar. Fatos novos que a gente vai discutir por aqui. Mas antes, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, relator da ação penal contra Daniel Silveira, afirmou que o indulto é ato discricionário e privativo do presidente da República, mas que não é um ato imune ao absoluto respeito à Constituição Federal. Durante entrevista coletiva a alguns youtubers, o ex-presidente da República e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas à atitude de Bolsonaro de conceder perdão a Daniel Silveira. A produção separou um trecho dessa fala agora pra gente.
Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado, mas as pessoas são obrigadas a respeitar aquilo que está acontecendo em benefício de todo o país. Por isso é que eu acho que o Bolsonaro foi estúpido quando fez, sabe, essa decisão que ele tomou, essa graça que ele fez. Sabe, porque ele acha que é graça mesmo, sabe? Não graça no sentido do benefício jurídico, mas a graça do ponto de vista de sorrir. Tá? Eu acho que ele foi medíocre.
Muito bem, gente, uma fala do ex-presidente da República durante evento hoje pela manhã, e essa afirmação que nós ouvimos agora é o tema da nossa enquete de hoje, do 3 em 1, aberta nesse exato momento no portal da Jovem Pan News, para você correr no site da Pan, votar, participar. E hoje a pergunta que eu te faço é a seguinte: você concorda com essa afirmação que o Lula fez, considerando o presidente da República um estúpido e medíocre por conceder perdão justamente ao deputado federal Daniel Silveira, sim ou não? O seu voto no final do programa, eu trago aqui o resultado. Resultado parcial. Senhores, ótima tarde, Piperno, Marco Antônio Moreira da Costa, o nosso Jorge. Hoje vocês estão de vermelho, deve ter alguma razão específica, mas daqui a pouquinho vocês contam para mim. O nosso Roberto Mota também por aqui, sejam muito bem-vindos todos vocês. Eu vou tentar detalhar e tentar entender um pouco mais os avanços que a gente teve de ontem para hoje nessa história. Então, a Carmen Lúcia é uma espécie de VAR, Serrão, é isso mesmo?
É, Carmen Lúcia não, a Rosa Weber, né? Porque ela que estava dizendo que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que avaliar o caso. Saudações, meus amigos e amados haters. É dose para mamute o que a gente está vendo até agora. Companheiro Stalin Inácio diz que é idiota e medíocre quem votou, quem aprovou aí a libertação, a graça ao Daniel Silveira. Então, o mesmo adjetivo ruim que ele usou vale também para quem o libertou, quem o descondenou, né? Se for por essa lógica aí do Stalinácio, a coisa coisa vai ficando difícil. Então o debate brasileiro vai ficando intrincado, complicado, fora da linha racional. A ministra Rosa Weber, ela diz que todo mundo, todo o plenário do Supremo vai ter que avaliar se é justo ou não esse pedido, essa graça concedida por Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, não cabe avaliar isso aí, nem pedir explicação ao presidente. Está autoexplicável. No próprio decreto que concede, ele explica por que que concedeu. Concedeu porque foi uma afronta ao artigo 53 da Constituição que ele estava restabelecendo. Ponto. É isso. Acabou. Não tem que ficar de muita historinha. Agora, concordar ou discordar da graça é... Aí tem nego que acha graça, tem neguinho que não está achando graça nenhuma. A oposição não está achando graça nenhuma. O Supremo detestou, não achou também graça nenhuma disso aí. Só que tem que acatar, é constitucional, é prerrogativa exclusiva do presidente da República conceder essa graça. E agora eles estão com medo, eles estão tentando obstar essa possibilidade. Por quê? Porque há um risco de que Jair Bolsonaro faça a mesma coisa com outros também que foram vítimas do arbítrio. Quem foi vítima desse inquérito do fim do mundo, bem que merece receber uma graça, porque não tem graça nenhuma você ser processado em um inquérito que não tem base constitucional, que foi aberto por invencionice de quem interpretou uma norma interna do Supremo, que claramente diz... Ela é para tratar de problema que aconteça lá dentro, nas dependências do Supremo Tribunal Federal. E não para estender aquele efeito para o mundo exterior, para o universo, para toda a galáxia. Então, Supremo, pega leve, pega devagar. Rosa Weber, você fez um movimento maravilhoso quando você, assumindo lá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, deu uma constituição de presente a Jair Bolsonaro. Parece que o cara aprendeu, leu ali e respeitou a Constituição. Mas parece que o livrinho está fazendo falta aí na área em que vocês jogam, porque toda hora vem uma decisão completamente ilógica. Essa de pedir explicação ao presidente da República sobre o ato que ele praticou não existe. Está fora do escopo do artigo 184 da Constituição. É atribuição dele tomar a decisão e acabou. Então não tem que o Supremo ficar perguntando isso, gerando provocação, gerando desgaste político, aumentando ainda mais uma gravíssima crise política institucional e ampliando ainda mais o desgaste popular do Supremo Tribunal Federal, que é indesejável.
Muito bem. O Piperno, o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, diz que a última palavra nessa história não é nem do presidente da República, nem do Supremo. É do Legislativo. O que você acha?
Há, de fato, uma corrente que defende que a decisão sobre a cassação ou não do deputado tem que ser tomada pela Câmara. E, inclusive, a bancada evangélica já faz um movimento no sentido de exigir que a decisão tenha que ser tomada por 2/3, o que... também é algo bastante, enfim, bastante discutível. Sobre, de novo, eu até vou voltar um pouco ao que eu falei ontem, mas aproveitando aqui um link até da revista Oeste.
Olha
sobre
só.
O que, pois é, sobre o que disse Alexandre Moraes, você vê, sou justo, e disse isso ontem, e de novo repetiu o que o ministro disse em 2018, como a revista cita, né? Ele disse que o indulto presidencial é ato de clemência constitucional e privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não, assim como vários parlamentares também não gostam quando o STF declara inconstitucionalidade de leis ou emendas, mas existe. Então não há dúvida em relação ao direito do presidente conceder um indulto a rigorosamente ninguém. O que ocorre nesse caso é uma zona cinzenta em relação à elegibilidade ou não do deputado. Citei dois exemplos ontem e hoje dos ex-presidentes do STF, Carlos Veloso e Carlos Aires Brito, que entendem que o indulto não devolve a elegibilidade para alguém que estava inelegível. Mas, de fato, é uma matéria controversa.
Mas você acha que a última palavra é do Legislativo, nesse caso específico, da inelegibilidade?
Eu acho que, na questão, Paulo, da cassação. se ele vai perder ou não o mandato agora. É, a Câmara, ela votou várias vezes a respeito disso. Ela caçou já vários deputados ao longo da sua história. O que, de fato, a gente tem que... uma coisa, ela votar ou não esse pedido de cassação agora. A outra coisa é a questão da elegibilidade. Também é separado disso. E por que é separado disso? Porque ele foi condenado por um órgão colegiado, embora tenha recebido o indulto.
Perfeito. Marco, eu quero entender um pouco do juridiquês dessa história.
Paulo, boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos, à audiência. Por onde começar? Olha que complicado isso daí, Paulo. Acho que o começo dos problemas está no fato de você ter o Supremo Tribunal Federal como uma corte originária. E o que é uma corte originária? É uma corte onde, a qualquer momento, independentemente de ser um decreto, de ser uma norma, uma lei complementar, lei ordinária, você tem partidos aí mimizentos de oposição, partidos que são derrotados constantemente no âmbito do Congresso Nacional, utilizando o Supremo Tribunal Federal para passar as suas pautas, para enfrentar as pautas. E o Supremo trabalha com uma Constituição Federal de 250 artigos. Você tem artigo para tudo que você quiser. O que você quer de artigo, Paulo? Você quer família? Eu tenho. Você quer índio? Eu tenho. Você quer o quê? Comunicação? Qualquer coisa tem na Constituição Federal. Então, você tem uma Constituição ampla, cheia de princípios. Houve um movimento chamado panprincipiologismo, que foi uma espécie de tudo tem princípio na Constituição Federal, e você cria um monte de jurista de Araque, que daí quer se fazer respeitado no meio jurídico e vira uma espécie de puxador de saco oficial do Supremo Tribunal Federal e das decisões completamente estapafúrdias da Corte. A gente está adiante, Paulo, de uma situação flagrantemente inconstitucional de inquérito, de ação penal e condenação do Daniel Silveira. O processo de injustiça foi, de alguma forma, resolvido por meio de um decreto de graça. Querer reaver os termos da graça, querer entrar no mérito de uma decisão discricionária do presidente da República é flagrantemente inconstitucional de novo. A gente revitaliza a inconstitucionalidade num ciclo pernicioso, ruim, né? E ninguém quer isso, porque... De novo, a provocação foi feita por partidos dessa mesma oposição, que usam uma ação, inclusive chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sabe o que é isso? Quando não cabe a DI, a DC, a DO, que são outras três ações também utilizadas de maneira ampla e restrita para essas questões constitucionais de lei ordinária, inconstitucional, etc., você usa a DPF, que serve para qualquer coisa. Então, a Corte, ela, de alguma forma, se autodeterminou esse superpoder. Os próprios 11 ministros, eles se dão esse poder e não tem ninguém para controlar. Então, não dá para aceitar isso daí. É, sim, um clima de instabilidade constitucional constante, perpetuado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que eles deveriam fazer? Não existe, do ponto de vista formal, a possibilidade de reapreciar o mérito do decreto de graça. E essa ação tinha que ser extinta sem julgamento do mérito. Ponto final, não cumpre os requisitos legais nem constitucionais para tanto. No entanto, Paulo, o que vai acontecer? Como são os próprios ministros que estão sendo desafiados, e a gente está falando de um placar de 10 a 1, não é isso que eu vejo que vai acontecer. E eu fico, sim, com um pouco de receio e com uma sensação bizarra de insegurança jurídica sobre o futuro do Supremo Tribunal Federal no nosso país, com base nas decisões que virão a seguir.
Muito bem. Mota, eu quero trazer um pouco de política no seu comentário, porque eu queria justamente uma análise sua do ponto de vista que o Lula traz para essa discussão. Ele diz o seguinte: eu não comentei nada dessa história porque tudo que o Bolsonaro queria aconteceu. Ele abafou o carnaval, fez isso na quinta-feira. Ele ficou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça no auge do noticiário. O Lula argumenta que o Bolsonaro usa isso como uma estratégia política eleitoral. O que que você acha?
Só faltou o Lula chamar o Bolsonaro de bobo, de chato e feio. Deve ser muito duro para o Lula, né, esse Lula decadente, esse Lula que saiu da prisão, conviver com o fenômeno Bolsonaro, né, que, como eu já disse várias vezes, eu considero o maior fenômeno político eleitoral das últimas décadas no Brasil, talvez desde Getúlio Vargas. Deve ser muito difícil para o Lula, um estadista, um político, que perdeu uma chance, né, de entrar para a história, porque o Lula foi presidente do Brasil numa época em que entrava muito dinheiro, uma época em que os preços das commodities subiram. Entrou muito dinheiro no Brasil, um dinheiro que foi acabar todo ele no ralo da corrupção, no ralo do desperdício, foi usado para fazer eventos esportivos que deixaram como legado obras faraônicas, que hoje custam uma fortuna para ser mantidas, deixaram como legado escândalos de corrupção para todo lado, basta a gente lembrar da quantidade de pessoas que foram presas. Então deve ser muito duro para essa pessoa olhar para o fenômeno Jair Bolsonaro, que foi um político que foi eleito para a presidência do Brasil e pegou o mundo na situação oposta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pegou uma pandemia, a pior catástrofe das últimas décadas, né, no mundo inteiro. Apesar disso, está fazendo, fez, já está fazendo reformas importantes, deixando legados. Isso deve ser muito duro para o Lula aceitar. Lógico, neste contexto todo que a gente está fazendo, a gente está enxergando, de insegurança jurídica total, e é preciso prestar muita atenção nisso que o Marco falou, é uma segurança que afeta as nossas vidas, Paulo, sob todos os aspectos. Eu vou lembrar só uma coisa aqui, que a maioria das pessoas às vezes esquece, mas quem mora no Rio de Janeiro tem plena consciência disso. O Marco falou da DPF, né? Arguição é por descumprimento de preceito fundamental. Como o Marco explicou, é uma tática jurídica que a Constituição permite, que é o último recurso quando aqueles que não conseguiram poder das urnas querem melar alguma coisa feita por quem realmente conseguiu a cartada das urnas. Bom, existe uma DPF, né? Uma decisão tomada pelo STF, na DPF 635, que suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Essas operações estão suspensas desde junho de 2020. A razão inicial foi para preservar as pessoas que moram nas favelas da pandemia, né? Ora, só não preservou dos traficantes que dominam aquela área. Então, essa insegurança, ela começou, vamos só lembrar, ela começou no STF, com um inquérito indevido por um crime inexistente contra um parlamentar que tem imunidade e terminou num julgamento onde a vítima também foi o juiz. Isso continuou num parlamento que lavou as mãos e permitiu um processo penal contra um deputado que tem imunidade. E agora esse espetáculo, esse show continua com o papel de vários juristas, né, de todos os calibres, que se prontificam a oferecer qualquer tipo de interpretação da Constituição que favoreça o discurso da opinião. Isso não pode acabar bem. Daqui a pouco, para resolver o que é que a Constituição diz ou não, vão consultar o oráculo, vão chamar o João de Deus, vão fazer um ritual xamã com incenso para entender o que a Constituição diz. Não é preciso. A Constituição é claríssima. Para quem não foi educado por Paulo Freire, basta ler o que está escrito lá.
Muito bem. É assim que funciona, Piperno?
Não é bem assim que funciona. Veja, eu vou até discordar um pouco da análise econômica que o Roberto faz, porque Bolsonaro, eu sempre insisto muito nisso, ele não governou apenas durante a pandemia. Ele teve um ano antes da pandemia e aquele foi um ano muito ruim, né? De indicadores pífios, para não dizer assim, decepcionantes. E já era o momento, inclusive, que o dinheiro das commodities tinha voltado a entrar, como agora. Aliás, há uma previsão de, né, de um banco importante, um dos dois, três bancões do Brasil. Aliás, dois bancos fizeram, enfim, previsões muito, muito parecidas, de que nesse ano, por conta de tudo que está acontecendo na guerra, e aí, e também por conta da explosão dos preços das commodities, é possível que o Brasil tenha um ganho com commodities de US$53 bilhões. É muita coisa, né? Um salto jamais visto por conta, né, de alta dessas cotações. Então, é claro que nenhum momento da história recente foi tão grave quanto os dois anos da pandemia, 2020 e 2021. E é preciso ser muito honesto, muito claro em relação a isso. E na média, a gente tem países que se saem um pouco melhores, outros um pouco piores, mas o fato é que nesse terceiro ano de pandemia do Brasil, as perspectivas são muito aquém de outros países que também tiveram dificuldades em 2020 e 2021. Porque a verdade é que a economia do Brasil não decola. E as previsões de expansão para 2022 são novamente muito modestas.
Fala, Mota.
Como é que a economia de um país vai decolar com insegurança jurídica total? Quem é que vai colocar o dinheiro num país onde a letra da lei não vale nada? Quem é o investidor que vai assinar um contrato para comprar um ativo brasileiro, sabendo que na semana que vem o senador, eu não vou falar o nome dele, todo mundo sabe quem é, entra com um pedido no STF, o STF declara que aquilo ali é tudo a letra morta e que tem que ser tudo devolvido. A gente está assistindo ontem, né, uma notícia que começou a surgir, que vários daqueles que fizeram delação premiada da Operação Lava Jato e devolveram o dinheiro, vou lembrar só um, hein? Teve um gerente de nível médio da Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares. Agora pensem vocês
Pedro
aí.
Pedro Barusco.
Pois é, eu não ia falar o nome, mas é isso aí. Então, quem é que vai fazer negócio? Quem é que vai investir? Quem é que vai fazer planos de longo prazo? Quem é que vai investir numa concessão para... Né? O próprio senhor Luiz Inácio Lula da Silva mandou um recado várias vezes: não investam no Brasil, não comprem nada, porque quando eu chegar lá vai mudar tudo.
Gente, exatamente.
Pô, vamos ser coerentes.
E ainda, Mota, fora tudo isso que você falou, tem muito mais em termos de manifestação política dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando que em outro país, liga na TV americana, qualquer canal americano, você vai ver um Justice, que é o ministro deles, né? Justice, da Suprema Corte, falando em ameaça à democracia. Dando coletiva, falando em ameaça à democracia, fazendo live com Felipe Neto, falando de ameaça à democracia, falando de ameaça de golpe do governo federal, falando mal das Forças Armadas do país.
Mano,
em que país? Em que país você vai ter ministro da Suprema Corte, juiz da Suprema Corte, falando mal das Forças Armadas do país, falando que eles estão planejando algum tipo de golpe eleitoral, pelo amor de Deus, gerando suspeição das Forças Armadas brasileiras. Gente, isso daí, ó, eu já te dou a resposta, você não vai ver. Em país civilizado, você não vê. Você vai ver em país que não é nada civilizado. Você vai ver em ditadura isso daí. Né? Que daí o ministro da Suprema Corte é amigo do ditador lá e faz essas maluquices. Agora, não dá para levar muito o Brasil bem a sério e ter um ambiente institucional equilibrado com gente fazendo isso que o Supremo faz hoje.
Olha só, gente, continuando nesse assunto, durante uma participação na cerimônia intitulada como Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância da liberdade de expressão, que é um tema que a gente discute bastante por aqui. Vamos ouvir.
Cada vez mais nós notamos o orgulho de ser brasileiro. A nossa importância para o mundo todo e a responsabilidade que todos nós temos. Algumas passam por mim. E eu sempre digo, tem um bem maior do que a nossa própria vida. Essa é a nossa liberdade. Inegociável. Quantos de nós somos agredidos ao longo da nossa vida pública? Lamentamos, não queremos ser agredidos, mas temos mecanismos, temos como buscar reparar isso daí. Obviamente, não podemos admitir que algum de nós que possa ter certos poderes não interfira no destino final da nossa nação, nesse nosso bem maior, que é a nossa liberdade de expressão.
Muito bem, gente. Esse discurso foi realizado hoje em Brasília no evento com diversos prefeitos aí ao longo do Brasil. Vamos conversar um pouquinho com o nosso time, buscando entender como é que a liberdade de expressão vai ser utilizada nesse debate eleitoral. O presidente da República abraçou a causa, né, Serrão?
Sim, com certeza. Agora um reparo a Bolsonaro, tem que acrescentar o conceito correto. A coisa mais importante é a ordem pública. Porque a ordem pública é que é garantidora da vida. A liberdade é um componente altamente importante. O presidente tem feito muito bem essa defesa da liberdade e a liberdade é fundamental. Mas a gente bate todo dia nessa tecla que Liberdade tem que ser exercida dentro da legalidade, com responsabilidade, com bom senso. E, respondendo de cara a pergunta do Paulo, essa liberdade durante a campanha eleitoral vai ser zoneada, porque cada um vai falar o que pensa. Não necessariamente a verdade, não necessariamente vai tratar o adversário com respeito devido, como tem que acontecer, como está fazendo Lula agora, ao xingar o presidente da República de coisas que ele parece que está xingando a ele mesmo, que ele foi beneficiado por um esquema esquisito que o descondenou. Então, ele está chamando de idiota, de leviano, de outro xingamento que ele quiser chamar, aqueles que o tornaram elegíveis, que lhe devolveram na mão grande, no tapetão, o direito político. Então, esse é um tipo de discurso abusivo do uso da liberdade. Isso aí não serve para o regime democrático, não constrói o diálogo público. Agora, o presidente Bolsonaro tem que trabalhar, sim, pela ordem pública, porque ela é a garantidora da vida. O tema principal da campanha eleitoral desse ano vai ser a segurança pública, que está sendo atacada. Nós somos um povo exterminado pelo narconegócio, por bandidos que ou corrompem ou praticam o crime para matar as pessoas. Então nós temos que restabelecer a ordem pública, a segurança das pessoas do Brasil e também a segurança do Estado de Direito. Porque você ficar com uma Constituição sendo violentada o tempo todo, como estamos vendo no Brasil, isso é coisa de republiqueta, isso é a barbárie juristocrática e não nada, nem perto de democracia.
Ô Piperno, você não acha que a esquerda brasileira ainda não entendeu esse fenômeno de luta por liberdade de expressão? Você não acha que eles ainda não compreenderam que isso é realmente algo grande no Brasil?
Olha, Paulo, se existe alguém que sofreu com problema de liberdade de expressão no Brasil, foi a esquerda. Ditadura Vargas, né? Prendeu todo mundo. Ditadura militar, então, nem se fala. AI-5, invadia redações de jornais, prendia jornalista a granel, prendia militantes de esquerda, caçava gente que, por exemplo, o AI-5, ele começa, o que precede o AI-5 é um discurso lá do deputado Márcio Moreira Alves, que foi lá um dia, lá na, enfim, na Câmara, e chama o exército de um vale-a-conto de torturadores. Pronto, caça o deputado e caça mais um monte de parlamentar. Isso foi o depois, né? Enfim, por acaso houve o pleno exercício do direito de expressão? É claro que não. Por exemplo, o jornalista Vladimir Herzog, que foi assassinado já na metade dos anos 70. Quer dizer, então os exemplos são inúmeros. E aí vem a minha
resposta. Fazer só uma interrupção. Esses exemplos todos que você está citando aqui, que são exemplos extremamente importantes, eles não deveriam ser úteis nesse atual momento justamente para que a esquerda brasileira apoiasse e defendesse a liberdade de expressão? Justamente por conta.
E ela defende a liberdade de expressão onde? Opa, em tudo. Quem não defende a liberdade de expressão?
Não existe nenhuma declaração. Quem não
quer regular a mídia? Quem não defende a liberdade de expressão?
Quero entender essa história direito.
Quem não defende liberdade de expressão é o atual governo. Veja, o atual governo usou a Lei de Segurança Nacional, quando, aliás, hoje o ministro do STF, André Mendonça, era o ministro da Justiça, para, por exemplo, calar o Felipe Neto, ou será que se esqueceram disso? Para tentar colocar na cadeia e não conseguiram, o rapaz que publicou o outdoor lá, Bolsonaro não vale um piqui rachado. Por exemplo, outro dia mesmo, um mês atrás, para tentar calar o Lollapalooza. Então, vejam. Eu acho que não é bem a esquerda que não sabe.
A esquerda brasileira não está fazendo uma organização para sair do Twitter justamente por conta do Elon Musk ter comprado?
Ué, mas escuta, se ela quer sair do Twitter, o problema, aliás, é um ônus dela. Porque esse ônus, ele tem que ser muito bem
avaliado.
Você
disse que a esquerda defende a liberdade de expressão. Quem defende a liberdade de expressão não tinha que estar convivendo com contrários?
Claro que tem que estar convivendo com contrários. E eu acho que
a gente faz aqui, né? Inclusive todos os dias na Jovem Pan.
Exato, a gente convive com contrários, sim.
E vocês se adoram, inclusive. Mota, você me pediu a palavra?
Não, então, eu vou fazer a pergunta, vou continuar falando, vou dar tempo para o Piperno pesquisar ou se lembrar. Uma declaração, só uma serve, do Lula defendendo a liberdade de expressão. Uma. Só uma.
Roberto, tá? São muitas, Roberto. São muitas.
Ele tomar um tempinho, tomar uma água. Não, água com açúcar.
Você precisa de tempo.
Aí eu só quero completar que é muito bonito a gente ver um presidente da República, como a gente viu o Bolsonaro, defendendo a liberdade. É muito bonito. Justo o presidente que é militar, justo o presidente que diziam que ia implantar uma ditadura no Brasil. Tá? Justo ele que dá indulto a um deputado perseguido por um crime de opinião. Não venham me dizer que o deputado foi processado e ameaçado de prisão por ter feito ameaças a autoridades e ao Estado de Direito. Porque eu tenho aqui na minha frente, olha aqui, eu tenho aqui na minha frente um artigo do 7 de setembro de 2019, do senhor jornalista chamado Mário Sérgio Conte. O título é Sol Negro no Céu da Pátria. Eu só vou ler a primeira frase. Ao não matar Bolsonaro, diz Kunkel, esfaqueador provocou um desastre ecológico. Ao não matar Bolsonaro, esfaqueador provocou um desastre ecológico. Se a razão do processo do deputado tivesse sido a que foi alegada, esse senhor que escreveu isso deveria ter sido, antes do deputado, processado, preso e condenado, né? No mínimo, a uma pena igual. Não foi. Não foi. Porque o processo do deputado é um processo político. Não foi porque, infelizmente, os juristas mais altos da nossa pátria, que deveriam ser os guardiões da Constituição, estão tomando um caminho político. Isso é evidente. E por que que isso acontece? Porque é por uma razão muito simples, e que não ofende a ninguém admitir que ela é verdadeira. Porque desde o momento em que ficou claro que o vencedor das eleições de 2018 seria o capitão Jair Messias Bolsonaro, toda a intelectualidade, todo o aparato político-cultural da esquerda no Brasil decidiu que isso era inaceitável e que era preciso trabalhar de todas as formas para derrubar o presidente.
O Mota, e o moço que você citou aí, ele foi um velho militante do Partido Comunista do Brasil na década de 70. Então, tem lógica o que ele está falando. Então,
foi, né?
Aqui, mas, tem lógica. Mas uma coisa que eu acho interessante no discurso pipérnico é o seguinte, o Piperno, ele mimetiza exatamente o que a esquerda brasileira faz. Ele é como se fosse uma expressão intelectual do Hugo Nobar.
Meu Deus do céu.
Aqui
eu não mereço nada.
Não, não, mas você é mais tranquilizado, você fala francês. Boa. Não, Piperno, eu adoro Piperno.
Eu também.
Mas a questão é que é a seguinte, Paulo. Você pega meras questões administrativas, pedidos de esclarecimento, que são, de alguma forma, promovidos pelo Ministério da Justiça, com relação ao que ele falou, e você transforma em equivalente à perseguição totalmente escancarada, maluca, injusta de ministros do Supremo contra o deputado federal. E daí você coloca na balança e fala assim, ó, mesmo peso, é tudo igual. É que nem falar, Lula, mesmo peso, porque o Bolsonaro tem o filho dele que está sendo investigado por rachadinha. Você pega assim, maior rombo da história do mundo ocidental. E você faz, opa, peraí. Não, mas tem a rachadinha do Flávio, então tá tudo igual, é a mesma coisa, e não é. E eu, o Mota, pelo menos, o Serrão, a gente enxerga que a população não é tonta de acreditar nesse conto da carochinha. Só é tonto quem tem algum tipo de, no caso, ou sofre de má fé, ou é algum tipo de cegueira ideológica que faz a pessoa enxergar o mundo de uma maneira completamente míope. Para fazer essa equivalência moral.
Mas deixa eu ver, deixa eu tentar entender aqui. Agora eu vou apertar você, Marco Antônio, porque eu não entendi direito. O que você está dizendo é que existem níveis de defesa da liberdade de expressão. Seria isso.
Não.
Alguns defendem um pouco, alguns defendem mais ou menos, outros defendem muito. Seria basicamente isso.
Lula defende nada.
Da mesma maneira de corrupção.
Lula defende nada.
Tem muito corrupto, corrupto médio e pouco corrupto. Você não acha que quem é corrupto e quem defende a liberdade de expressão defende a liberdade de expressão?
Não existe essa gradação. Não, esse tipo de asepsia é muito hipócrita, porque daí você vai transformar tudo em equivalente. Então você vai pegar a pessoa
o governo federal censurou o filme do humorista Danilo Gentili.
Não foi cerceamento. A rigor, o que fez foi restabelecer, pelo que eu tinha entendido, a faixa etária.
Faixa etária.
Foi isso que aconteceu.
Não,
foi?
Não. Houve primeiro uma censura, em seguida uma grande comoção pública e um retorno.
Mas aí entra uma questão técnica de que censura é sempre... Não é eufemismo. Censura é sempre prévia, nunca posterior. Censor é o cara que impediu o jornal de ser editado e publicado lá na redação.
Tem gradação de quem defende liberdade de expressão ou não? Esse é o ponto. É que nem quem é corrupto ou não. Tem gradação ou não?
Nesse aspecto, eu sou um libertário. Eu defendo o discurso de ódio na sua acepção de não gerar dano iminente a alguém. Então, por exemplo, você pode fazer um discurso nojento, classista, da ditadura do proletariado? Faça. Você só não pode falar, olha, eu vou pegar o Piperno amanhã às 5 da noite lá na rua dele, tal lugar tal.
Mas isso é ameaça. Você não estabeleceu o horário e pode.
Isso é ameaça. Não, você não pode fazer uma ameaça objetiva, Piperno. O resto é tudo discurso livre. Tudo
bem, certo. Vamos lá. Mota, em seguida o VAR do Serrão e você, depois. Piperno. Enquanto isso, Paulo, vai analisando lá o pedido do Mota, Piperno, por favor.
Tá, então, tem outro jeito da gente olhar para essa questão. Primeiro, essa discussão da liberdade de expressão é uma discussão que acontece em todas as democracias há bastante tempo. Vou lembrar só um caso aqui, né? Em 2006, aquela famosa jornalista italiana, Oriana Fallaci, ela foi processada, ela morreu em 2006, e ela estava sendo processada por ofensas à religião islâmica, que ela tinha escrito um livro falando sobre religiões e tinha feito críticas à religião islâmica. A gente vê, por exemplo, no Reino Unido também toda hora pessoas serem processadas, lá tem uma lei muito rigorosa sobre isso, por opiniões que elas deram que foram consideradas causadoras de prejuízos aos criticados. Essa é uma tensão permanente, Paulo. Até nos Estados Unidos existe uma tensão permanente nessa tentativa de identificar o que é discurso de ódio, o que é a liberdade de expressão, né? Agora, esse outro ponto que você levantou, né, eu acho que o Marco colocou muito bem, né, você equiparar o maior escândalo de corrupção do planeta com uma rachadinha não significa que você está adotando uma postura equilibrada. Ao contrário, isso equivale a você pegar, por exemplo, aquele serial killer do Mato Grosso que matou, estuprou não sei quantas pessoas e dizer que ele equivale a um garoto que bate carteira no centro de São Paulo. Ah, os dois são criminosos, os dois merecem a mesma punição. Os dois são criminosos, mas os dois não merecem a mesma punição e o impacto da ação dos dois é muito diferente.
Muito bem. Serrão, chama o VAR para mim nessa
história.
Vamos
chamar o VAR, que é importante. Karl Marx, o pai do comunismo, ele escreveu uma série de artigos no jornal The Nation, tem um livrinho sobre isso, em que ele trata da maneira mais bela possível sobre liberdade de imprensa. Karl Marx, tá? Agora, Luiz Inácio Lula da Silva, que tem sido ultimamente aí o pai da corrupção no Brasil, esse cara nunca falou e nem escreveu nada em defesa da liberdade de expressão. Então, realmente, quem procurar não vai achar ele defendendo liberdade de expressão. Vai achar ele defendendo que tem que regular a mídia, que é o que ele está defendendo ultimamente. Então, isso é um absurdo. Agora, a liberdade de expressão, repito, insisto aqui todo dia, ela tem limite, sim. O limite dela é a legalidade. Se você está usando a sua liberdade de expressão para defender crime, você está sendo criminoso e não libertário. E como criminoso, você tem que ser tratado dentro dos parâmetros do Código Penal. Esse é o fato. Agora, o que aconteceu com o Daniel Silveira, a gente tem que lembrar. Ele falou uma batelada. Só que o que ele falou, ele é deputado. Então, o artigo 53 garante da Constituição que ele mesmo falando batelada, ele tem que ser avaliado no que ele disse pelo parlamento. Ele tem liberdade para falar tudo o que falou, porque a garantia da imunidade parlamentar o garante constitucionalmente. Então, não caberia processo contra ele, não caberia inquérito do fim do mundo contra ele, a vítima suprema não teria o direito de virar aí o acusador, acionar o Ministério Público, Polícia Federal, fazer um monte de manobra e ferrar o cara como quiseram fazer. Agora, besteira, não vão conseguir atrapalhar a eleição dele ao Senado. Se ele não for eleito hoje ao Senado, porque vão considerá-lo inelegível, a mulher dele vai ser, gente. Para com isso, né? A mulher dele, inclusive, é mais bonita, tão inteligente, mais inteligente até que ele, tem preparo jurídico, a Paola. Então ela pode ser eleita, vai depender se ela tem 35 anos de idade, mais de 35, para poder ser senadora. Mas, né, essa questão não cabe.
Muito bem. Piper, não conseguiu achar alguma fala do Lula em defesa da liberdade de expressão?
Não, eu não vou, realmente...
É pelo novo, não vai achar. Você
sabe por quê? Eu vou dar um negócio...
Eu aceito qualquer fala de...
É cabeça de bacalhau, não vai achar.
Eu vou te dar um negócio muito maior, talvez
você descobre. É petralha honesto, não vai achar.
O Piperno mandou a foto do Cesare Battisti.
Me dá só um minutinho. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, nesta terça-feira, com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 39 minutos.
Jovem Pan News. Mais uma semana de muita emoção na maior competição da América. Os clubes brasileiros entram em campo pela Copa Libertadores 2022. E nesta terça-feira, você acompanha dois jogaços. A partir das 21h30, a bola rola. Em Itaquera, o Corinthians recebe o poderoso Boca Juniors. Em reedição da final de 2012, no mesmo horário, o Atlético Mineiro visita o Independiente Del Valle, no Equador. Um pouco mais cedo, às 19h30, o Bragantino encara o Estudiantes da Argentina. A cobertura completa da noite de Copa Libertadores você curte pela Jovem Pan Esportes, no rádio, no YouTube e no aplicativo Panflix, com a melhor equipe esportiva do Brasil. E depois da rodada, a análise completa no Canelada, com o time de comentaristas da Jovem Pan Esportes.
Ainda bem que tem das Mães, é nas Lojas 100. Notebook Asus Core 5, com memória de 8 GB e armazenamento de 256 GB SSD. Nas Lojas 100, só 4.198 à vista. Ou em 10, de 419,80 por mês, sem juros. Aproveite! É o seu notebook Asus Core 5. Nas Lojas 100, só 4.198 à vista. Ou em 10, de 419,80 por mês, sem juros.
Sempre tem amor também, ainda bem que tem. Lojas 100.
Mitos e fatos. Jovem Pan discute a modernização do sistema elétrico brasileiro. Quais os impactos do projeto de lei que prevê mudanças no setor? Qual a avaliação do governo e das empresas? Quem se beneficia e quais os caminhos possíveis para essas mudanças? No dia 27 de abril, a Jovem Pan discute a modernização do sistema elétrico brasileiro em mais um fórum Mitos e Fatos. A partir das 10 horas da manhã, no canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Patrocínio Abrade. Abertura do mercado de energia tem que ser bom para todos os brasileiros.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
Vai pro mundo do Bolsonaro, vamos pra realidade.
Não, favor. A realidade é, você tem um grupo de pessoas e aqui
Marcos,
não quero...
são 5 horas e 42 minutos para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News. A gente está discutindo um pouco a fala do presidente da República em relação à liberdade de expressão dita hoje para diversos prefeitos em Brasília. E, segue.
Isso existe claramente, pessoas em prol de uma regulação do discurso, em prol de uma regulação do discurso, da liberdade de expressão, de fake news, que é a galera da esquerda. Isso não tem como o Piperno lutar com relação a isso.
Não foi a galera da esquerda projeto que disse de lei que das vacina de Covid news. Podia causar HIV. Não foi a galera da esquerda. Ou o presidente da República lendo
mas
um artigo.
Isso mas isso é uma espécie de espantalho retóricos que você usa, Piperno, com o intuito até de apagar o que eu acabei de falar e que é um fato. O PL das fake news, do nosso amigo Orlando Silva, um comunista, né? Autodeclarado comunista. Comunista. Sabe o que é um comunista, Paulo?
Conta um pouquinho mais.
Você já cruzou com um comunista na vida?
Não, depende
tem
da definição.
Tem o Guga Noblar lá no Morning Show.
Eu quero
Guga
entender
Noblar,
um pouco.
Não sei se ele se define como um comunista, mas comunista é o seguinte. Quando você termina a revolução, os presos políticos é paredão, tá? Não tem muita conversa.
Mas ainda tem revolução comunista
essa,
hoje?
Essa é a definição de comunismo.
Existe isso ainda?
Opa, no mundo inteiro, tá cheio de
republiqueta. Comunista hoje quer ser bilionário, ter uísque e ter vida
tem
boa.
Tem iPhone no meio.
Mas mata o inimigo. Mas mata alguns inimigos, hein? Isso daí é fato. Mas sem falar dos 200 milhões de mortos no século XX pelo comunismo. Vamos falar de liberdade de expressão.
Nazismo matou muito também.
Aqui você tem um grupo da esquerda que quer regulamentar, que acha que o discurso deve ser regulamentado e que acha que fake news pode ser regulamentada. Fantástico, mundo de Piperno, mundo à parte. E tem uma galera que olha para cá e fala, peraí, fake news não dá para regulamentar, eu leio Veja, me frustrei, vi CNN, me frustrei, tem fake news em todo lugar, desinformação existe desde o momento que o homem estava nas cavernas, a gente não consegue controlar isso. Libera tudo e liberdade de expressão, quanto mais melhor, porque quem tem que definir o que é bom e o que não é, é o receptor final daquela mensagem. Este é o mundo que existe hoje. Alguns que querem agências de checagem de fato, que acreditam que a agência não vai ter viés,
disso, né?
Que a agência vai ter viés ideológico, ele acha que a agência vai ser purista ou pior. Ele quer o quê? Ele quer fazer o que o pessoal do PT fazia, colocar alguém dele na agência de checagem de fato, que vai estabelecer o que é verdade e o que não é verdade. Então, esse é o debate que existe hoje.
Que tá disputando o mercado,
pessoas que dizem que os dois falam que são a favor da liberdade, só que existe uma liberdade aqui de fato e vinculada à natureza humana, e aqui não, aqui existe algum interesse ideológico subjacente para tentar controlar e dirimir o conteúdo que vai ser trabalhado para as pessoas no mundo.
Muito bem. Mota, você me pediu, por favor.
Então, Paulo, esse debate é interessantíssimo. Eu achei a tentativa de defesa do Piperno brilhante, me solidarizo a ele, porque eu dei para ele uma missão impossível. Né?
Meu,
maldade.
Não, a esquerda moderna simplesmente não fala de liberdade. Se você for olhar o discurso, eles falam de discurso de ódio, censura nas redes, aquecimento global, né, mudou para mudança climática agora, pautas identitárias, o terror sanitário, mas eles não falam em liberdade. Eu desafio aqui, todo mundo que está assistindo esse programa, pode procurar uma declaração, uma só, de algum líder da esquerda brasileira falando na expressão liberdade de expressão. E aí eu vou chocar vocês com a capa do jornal O Globo de hoje. Ela é uma manchete sobre a compra do Twitter, né? A manchete é Musk compra Twitter e gera dúvida sobre a ação contra fake news. O subtítulo, né, é uma coisa impressionante, porque ele coloca liberdade de expressão, o debate sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão está entre aspas, meus amigos. Vocês já viram liberdade de expressão entre aspas? É o desafio, é a definição perfeita. Eu vou lembrar vocês só as duas únicas ocasiões em que a esquerda brasileira passa perto da questão da liberdade, não é nem liberdade de expressão, na questão da liberdade, né, de uma forma perversa. É quando se trata de liberdade de criminosos, é um trabalho que a esquerda faz no Código Penal. Basta lembrar que o relator do próximo projeto do novo Código Penal é o senador Fabiano Comparato, do PT. Se cuidem pelo que vem aí. E a outra, a área de discurso em que a esquerda usa liberdade, é liberdade para consumo de drogas, né? Para a esquerda moderna brasileira, a definição perfeita da liberdade é liberdade para ceder um baseado. E olha, essa é a próxima pauta do ativismo judicial brasileiro. Podem escrever o que eu estou dizendo.
Olha, eu acho o seguinte. Primeiro, atribuir à esquerda essa, digamos, essa tentativa de exclusividade no acendimento do baseado é algo que realmente é, eu acho que está contaminando a razão da direita e da extrema-direita. Porque, afinal de contas, a gente sabe, por exemplo, lá no Rio de Janeiro e tal, né? Quem convive muito com esse pessoal aí de milícia e tal, que trafega muito nesse campo, é mais o pessoal da direita. Mas aí que tá o negócio, isso também não tem dono, que baseado, ruim, todo mundo fuma, né? Baseado é aquela coisa que, infelizmente, ele não, né, ele não escolhe ideologia. Então, eu acho que atribuir esse carimbo à esquerda...
Eu tô falando da defesa institucional, Piperno. Tô falando do envolvimento individual do sujeito que vai lá. Eu tô falando de qual é a corrente política que tem como bandeira... a liberação das drogas. É esquerda ou a direita?
O maior defensor disso aqui no Brasil chama-se Fernando Henrique Cardoso. Ele é da extrema direita, né? Ah, tá.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Da extrema direita.
Já se declarou a favor da descriminalização da maconha. Falou isso algumas vezes. E não é só ele, não. Muita gente disse isso, né? Mas eu quero dizer para vocês que ao longo da história, primeiro, quando a gente fala em liberdade de expressão, em defesa de liberdade de expressão, é difícil a gente encontrar credenciais da direita brasileira para acreditar nela. Não. Ela nunca praticou isso.
Piper, não. Você está falando aqui de maneira até um pouco fora da,
da nossa
realidade histórica. Porque você enxerga a direita onde não tem e você enxerga a esquerda moderada onde é a esquerda radical. Então a gente tem uma questão aqui de uma espécie de véu ideológico, que eu acho que você enxerga uma galera que é extrema esquerda como moderada e uma galera que é direita tranquila, boa zona como direita radical.
Até hoje, aqui no Brasil, quem morreu, foi torturado, estuprado, em defesa de liberdade de expressão, foi gente de esquerda. Ponto. Ninguém da direita passou por esse tipo de, né, constrangimento.
Piperno, como é que você pode afirmar isso, Piperno? Não, você não tem as certidões de óbito de todo mundo e o atestado de preferência ideológica?
Eu não conheço nenhum de direita que tenha passado
por isso. Que ele está falando de guerrilheiro comunista e depois teve uma lei da anistia e daí tem um debate até meio demagógico que a gente não pode fazer, porque tem alguns tabus, falando que não, a mortandade aí na ditadura brasileira não foi tão elevada como na Argentina, por exemplo.
Pô, então, mas você queria que fosse?
Não, mas é que você, de novo, a gente está falando daquele negócio da pseudo equiparação de pesos. Você não dá o devido peso. Existe uma coisa chamada nuance.
E nuance remete à honestidade
intelectual.
Se a gente pegar a América do Sul toda,
ela tem
aí
mais nuance.
Então a gente vai aos milhares.
Não, é que você tem...
Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai...
Para ter um debate com honestidade intelectual,
Operação Condor, vocês lembram disso aí, né?
Não.
Mas então... Piperno, durante o regime militar, a corrente política que pegou em armas para derrubar o governo... foi a corrente de esquerda.
Mas era um governo assassino e golpista. Ué, ia ficar olhando?
Ué, mas... Você tá...
Piperno é comunista.
Não justifica. Eu não sou comunista, não. Nunca fui, aliás. Agora eu quero dizer o seguinte. Era um governo de exceção, criminoso e golpista. Assim como todos, todos aqui do... Cone
problema
Sul,
é
Brasil,
nuance.
Argentina, Chile, Uruguai.
O problema é a nuance. Você trabalha com o mesmo peso do Muammar Gaddafi lá na Líbia, entendeu? Nossa. Você dá o mesmo peso para as coisas. É isso que eu estou falando, que a gente diverge em termos de opinião e visão de mundo. Quando eu viro e falo, esse cara é direita, você vira e fala, extrema direita, ultranacionalista, neoliberal.
Não, não.
E eu falo, não, isso daqui é direita.
Vou falar um negócio para você.
Você não tem Uruguai direita moderada.
Hoje,
os falecidos são a sua direita moderada.
Eu quero dizer o seguinte,
só.
O Uruguai hoje tem um presidente de centro-direita que eu admiro, o presidente Lacalle. O Chile tinha o Sebastián Piñera, acabou de sair, um homem moderado, direita, democrática e tal.
Sabe? Muito bem.
A gente convive pacificamente. Agora, olha, o da Colômbia agora, que é candidato a presidente de direita, falou assim, não me associe ao Bolsonaro, eu achei ele radical demais. Até a Marine Le Pen falou isso.
Muito bem, gente, são 5 horas e 52 minutos. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre as falas do ex-presidente Lula, que sinalizou que pretende reverter os sigilos impostos pelo presidente da República a episódios do seu governo, caso ele venha a ser eleito nas eleições desse ano. Eu vou para um break, mas é curto, muito rápido mesmo, são 5 horas e 52 minutos, a gente já volta.
Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. Bob, Brasil Wanna Bet. Na dúvida, vai de Bob. E Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Salve! Aqui é o Velho Vamp. Eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em clássico, você confia ou não confia no seu time? Eu confio, e muito. E é por isso que eu acesso vaidebob.com, onde eu encontro as melhores odds e tenho segurança pra depositar no meu time. Tá na dúvida de onde fazer seu jogo? Vai de Bob!
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Bezerra.
Certo, Bob Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Tenta se organizar e ainda está sem tempo de fazer nada? Chegou a hora de virar o jogo. A máquina mais fantástica que existe, o cérebro humano, tem a potência para te transformar. E através das técnicas da neurociência, você vai aprender a usar o seu cérebro para aumentar a sua produtividade, memória e concentração. A Thaís Faria Coelho, doutora em neurociência, vai ensinar tudo o que você precisa saber para se livrar de vez de todos esses problemas. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva no curso Produtividade e Gestão de Tempo.
Muito bem, são 5 horas e 56 minutos, agora 5 horas e 57. O ex-presidente Lula sinalizou que pretende reverter os sigilos impostos pelo presidente Jair Bolsonaro a episódios de seu governo, caso venha a ser eleito chefe do Executivo neste ano. Em entrevista a representantes de veículos de mídias digitais e youtubers simpáticos ao progressismo, à ideologia mais de esquerda, Lula argumentou ser preciso escolher deputados aliados a quem o eleitor votar para a presidência para que um novo governo possa aprovar reformas necessárias. Lula afirmou que Bolsonaro é um ser rastejante. Vamos ouvir. Muito bem, nós não temos a sonora aqui, mas eu vou passar para quem, em primeiro lugar, concorda com o Lula. Piperno, por favor.
Bom, primeiro que o Lula não andou decretando sigilo em encontros, conversas, principalmente. Imagina o Lula mandando decretar sigilo em encontro dele com um pastor.
Ele fazia 100 anos. Ele já fazia tudo no sigilo.
Então, eu fico imaginando o seguinte: o que conversaram de tão, né, né, de tão sujo aí, a ponto de exigir sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos. Nas conversas com os pastores, lá no depoimento do Pazuello e até mesmo nos crachás dos filhos dos
Marco
presidentes.
Antônio, um tweet.
Um tweet? Eu preciso tomar algum remédio para o estômago quando eu escuto o Lula falar. Eu não consigo normalizar a candidatura dele, um ser desses falando como se tivesse algum tipo de resquício moral na vida dele.
Serrão, você.
A próxima legislatura tem que fazer um debate amplo sobre essa questão dos sigilos. Agora, Lula é cobra criada, né? É a cascavel.
Roberto Mota, para fechar, por favor.
Quem vota no Lula acredita que ele vai ser o que ele nunca foi e ele vai fazer o que ele nunca fez. Esse é o resumo.
Muito bem, olha gente, nós no início do programa de hoje perguntamos a vocês se vocês concordam com essa afirmação de Lula que considera o presidente Jair Bolsonaro estúpido e medíocre, justamente pelo perdão a Daniel Silveira. A resposta da nossa audiência na tela, produção, por favor, um resultado obviamente que parcial, você pode votar, continuar participando da enquete que vai estar aberta no portal da PAN esperando o seu voto. 94,5% daqueles que participam assistindo o nosso programa disseram que não concordam com a fala de Lula e 5,5% concordo. Ponto final nessa nossa edição aqui de terça-feira. Mandar um forte abraço ao cantor Supla, que depois de um fato, Piperno, tem assistido bastante este programa. Que volta amanhã, às 5 horas da tarde, ao vivo aqui na Jovem Pan News. Valeu, Mota, Serrão, Marco Antônio, Piperno. Muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até aqui. Você continua na programação da PAN, agora com os pingos nos is. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, terça-feira, dia 26 de abril de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Repito o recado a você, o Guilherme Fiuza não está participando ao longo dessa semana aqui do Pingos. Entrou em férias, estamos recebendo mais uma vez a Cristina Grêmio, hoje com a gente aqui no nosso estúdio em São Paulo, com o Augusto Nunes, a Ana Paula Henkel, lá em Los Angeles, e no nosso estúdio em Brasília, José Maria Trindade. Vamos aos destaques do programa de hoje. Rosa Weber dá 10 dias para a presidência da República explicar perdão a Daniel Silveira. Bolsonaro fala em não admitir interferência no destino do país. E o deputado Felipe Barros cobra explicações do TSE sobre documento elaborado pelas Forças Armadas. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is. E você vai participando também pelo nosso WhatsApp. O número é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is.
Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para que o presidente Jair Bolsonaro explique a graça dada ao deputado federal Daniel Silveira. O decreto presidencial foi publicado na última quinta-feira, depois de a corte condenar o parlamentar a 8 anos e 9 meses de prisão por supostos atos antidemocráticos e ataques às instituições. No documento, a ministra alega que o assunto tem relevância.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.